Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, e o destaque agora é a roda de leitura da Biblioteca do Senado. Neste mês, o tema é a biografia escrita por Stefan Zweig, contando a história de Fernão de Magalhães e da primeira viagem de circunnavegação da Terra. Eu conversei com o mediador dessa roda, Márcio Garcia, consultor do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Márcio, muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho como é que surgiu o seu interesse por esse personagem, por esses dois personagens, o Fernão de Magalhães e o Stefan Zweig.
Eu sempre gostei muito de alguns assuntos, por exemplo, as descobertas portuguesas, o período dos descobrimentos, melhor dizendo, né, esse fenômeno de expansão planetária proporcionado pelos europeus ali no século XV, XVI. Então, convergiu, e também, obviamente, o Stefan Zweig, que é uma figura esplendorosa. Eu não sou um bibliófilo, mas gosto muito de livros antigos, de autógrafos, enfim, de documentos. E o Stefan Zweig, então, um grande escritor. Né? Ele, na altura, eu acho que ele foi um dos escritores mais lidos na época dele, e de uma trajetória pessoal, quer dizer, que vem de uma família importante, uma família nobre, no sentido de economicamente, materialmente estável, né? Mas que passou por períodos negros da nossa história, muito próximos aos dias de agora, e sendo judeu, ele teve que fugir, enfim, se viu em circunstâncias absolutamente dramáticas, enfim, ele e a família, né? E ele carregou consigo toda essa carga desse período. Ele experimentou a Segunda Grande Guerra, enfim, ele veio ao Brasil. E aqui, em circunstâncias lamentáveis, em Petrópolis, não obstante gostar muito do país, enfim, ele decide, então, pôr fim à sua vida e comete suicídio em Petrópolis. Isso é um fato já bastante notório, bastante conhecido.
Eu não conhecia esse livro dele, né, sobre a expedição do Fernão de Magalhães. Eu, numa viagem e tal, eu vi o livro e tal, me surpreendeu. Por que que você acha que esse personagem, eu me refiro ao autor, ao Stefan Zweig, por que ele se interessou por esse outro personagem, o Fernão de Magalhães?
É curioso, o Zweig, ele sempre escreveu biografias, né? Famoso, Erasmo de Roterdã, é um texto muito bonito. Mary Studer também, ele escreveu uma biografia, Maria Antonieta. E ele disse que, pela vez primeira, quando ele foi aos Estados Unidos, no navio, ele falou que no primeiro dia estava tudo muito simpático, agradável, a primeira viagem que ele fazia de navio e tudo isso. Mas lá pelo quarto, quinto dia, já estava achando aquilo não muito simpático, né? O movimento do navio, isso naquele tempo, anos 30, né? E aí ele foi para a biblioteca do barco e aí pegou um livro sobre a história das grandes descobertas. E aí ele falou, poxa, eu estou aqui cheio de queixume aqui, cercado de conforto, né? Veja bem, naquela altura. E esse pessoal entrava naquelas caravelas, né? Quer dizer, um negócio assim, chegavam às vezes até ter que comer rato, como aconteceu com a expedição dele mesmo, no final, quando ele chega ao Pacífico. E o tempo inclemente, nada de mínimo conforto.
Doenças, falta de vitamina.
Exatamente.
Uma taxa de letalidade. Assim, e para quem não está associando a expedição, se lembrando, foi uma expedição que buscou circunnavegar o planeta. Ele acreditava, como ele estava certo, que havia uma passagem que ligaria o Atlântico Sul ao Pacífico. Né? Isso não se sabia, ele tinha estudos e tal, imaginava e bancou essa. Ele era um português, né? Mas que fez uma expedição pela coroa espanhola, né?
Mas só fechando a questão dos Zweig, aí ele falou, bom, eu vou escrever uma biografia sobre esse Fernão de Magalhães, porque me pareceu uma coisa realmente incrível, porque ele foi ler e é justamente o que você está descrevendo. Era um português que tinha uma experiência boa, esteve nas Molucas ainda, sob bandeira portuguesa, né, frota portuguesa, 1513, e importantíssimo, porque nos dias de agora, você comer um cravo, um gengibre, noz moscada é algo absolutamente trivial, mas naquela altura aquilo era uma joia, né, era uma coisa absurda, o preço das especiarias, né, que vinham. Era um monopólio, sobretudo, de Veneza e de Gênova, né? Quer dizer, passavam...
Pelo Mediterrâneo.
Mediterrâneo, toda aquela questão. Ele passava ali pela região do Oriente ali, aquilo você tinha que pagar pedágio, era uma coisa absolutamente complexa. Quando você consegue ir lá por baixo, né, Vasco da Gama, encontra, passa pelo Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança.
Contornando primeiro a África.
Isso.
Né?
E chega lá, quer dizer, então Portugal passou a ter uma vantagem comparativa monumental e se valeu disso. E era um país que, enfim, cresceu absurdamente com na rota das especiarias. Né? Magalhães esteve lá, naquela região, e aí ele botou na cabeça que a terra dava para você fazer uma comunicação interoceânica, que naquele momento era algo um pouco delirante. Ação, você saindo de um ponto, dando uma volta inteira, chegaria ao mesmo ponto. Quer dizer, isso era uma discussão que havia muito debate em torno desse assunto.
Na pena de um escritor talentoso, isso torna tudo mais saboroso, tudo mais literário. Já é uma vida que já está pronta para a literatura, né?
Sem dúvida, Marco Antônio. Eu recomendo com ênfase. Está aí a virada do ano, pessoal... Vamos ter um período aí de feriado e tudo. É uma leitura saborosíssima.
Falta uma edição brasileira recente.
Tem a última edição de
90... Do livro do Stefan Zweig.
Stefan Zweig. A última edição, assim, até me surpreendeu. Eu achei que o editor ia se valer, a se aproveitar da circunstância dos 500 anos e publicar uma edição nova. A nossa última edição é de 99. Infelizmente, eu não
fora
localizei.
De catálogo,
é, não localizei. É difícil até de encontrar, mesmo em sebo. Mas é, nada que essas buscas virtuais, etc.
Quem puder comprar em editoras portuguesas, porque os portugueses...
Exemplo,
mas as editoras portuguesas, há uma editora portuguesa já com essa... com esse livro. Enfim, Márcio, obrigado pela presença. É, foi ótima a roda de leitura e alguns dias a gente vai poder ouvir, vai estar na íntegra no podcast do Autores e Livros.
Ok, Marco, agradeço a você.
Chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje lágrimas irão transbordar. E por conta do tema, você vai saber ainda o que significa epanáfora. Há quem afirme que lágrimas são palavras ditas de um sentimento calado e que chorar é lindo, título de poema de Mário Quintana. Chorar é lindo, pois cada lágrima na face são palavras ditas de um sentimento calado. Pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, porque queremos que sejam perfeitas. Esquecemos que são apenas seres humanos. Nunca diga que esqueceu alguma pessoa ou um amor. Diga apenas que consegue falar nele sem chorar, porque qualquer amor, por mais simples que seja, será sempre inesquecível. As lágrimas não doem. O que dói são os motivos que as fazem caírem. Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de estar entregando o seu coração para alguém que dê valor aos mesmos sentimentos que você dá. Manifeste suas ideias e planos para saber se vocês combinam e certifique-se de que, quando estão juntos, aquele abraço vale mais que qualquer palavra. Abordagem semelhante nos traz o poeta português Augusto Casimiro, nos versos de Voz das Lágrimas. Que belos são os olhos marejados, ó meu amor, de lágrimas. Parece que sobre os nossos olhos extasiados toda beleza e toda graça desce. Que numa lágrima somente, abraço infinito e divino, os altos céus, a nossa alma e a vastidão do espaço se beijam, fundem, realizam Deus. Deixa correr as lágrimas, só vem aquelas almas lúcidas que têm os olhos claros, doces de chorar. Almas de amor, sem voz que diga tudo, deslumbradas de céu num gesto mudo, choram, e o pranto é um modo de falar. Sobre o tema, Cecília Meirelles compôs Lá na Raiz das Lágrimas. Lá na raiz das lágrimas, a divina memória dorme sonhos antigos, sem hora de acabar-se. Oh, na raiz das lágrimas, onde tudo é possível, Mancelinho, os ciprestes se recamam de orvalho. Lá, na raiz das lágrimas, lavram os pensamentos um denso musgo frouxo, sem rastros de presença. Oh, na raiz das lágrimas, uma areia de estrelas forma e desmancha praias e o horizonte caminha. Lá, na raiz das lágrimas, não existe mais rosa, não existe mais barca, não existe mais vento. Dorme, tênue memória, em leito sem limites, livre de qualquer sonho, onde tudo é possível. No poema, Cecília Meirelles se vale da epanáfora. Mas você sabe o que significa isso?
Epanáfora, ou simplesmente anáfora, é a figura de linguagem que consiste na repetição de uma ou mais palavras no princípio de sucessivos versos. No caso do poema, Na Raiz das Lágrimas, abre várias estrofes. Estrela Leminski e Théo Ruiz decantam o pranto na canção Lágrima. Até semana que vem.
Lágrima, lágrima, lisa, leve, límpida. Lágrima, lágrima, salgada e ríspida. Lágrima, lágrimas, marco etapas da vida. Lágrima, lágrimas, malditas bem-vindas. Lágrima pode ser mágoa, pode ser sono, pode ser raiva, pode um sonho realizar, pode ser por nada. Água que pode virar vida ou escorrer doída, confusa ou aliviada, se alguém estiver grávida.
Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.